Jornal Câmara dos Deputados.
Sete medidas provisórias trancam a pauta do plenário da Câmara.
Conselho de Altos Estudos da Câmara prossegue ações de 2010.
Deputados alertam para principais causas de acidentes de trânsito.
Ricardo Berzuini, do PT de São Paulo, está preocupado com o aumento do número de vítimas em acidente de trânsito. De acordo com o parlamentar, 35 mil motoristas morrem a cada ano.
No entendimento de Ricardo Berzuini, o principal fator para o aumento de acidentes de trânsito é o erro humano. Segundo ele, apesar das campanhas educativas, os motoristas não respeitam as leis de trânsito.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, argumentou que o álcool mata mais do que qualquer doença, vitimando principalmente os jovens. Segundo o deputado, grande parte do número de mortes por acidente de trânsito no Brasil é causada pela mistura de bebida e direção.
Paulo Pimenta afirmou ser uma irresponsabilidade e uma omissão, sobretudo do Congresso Nacional, que a publicidade da cerveja seja permitida na TV em horário nobre. Para o parlamentar, o Congresso cedeu a pressões para que essa bebida ficasse de fora da lei que regulou a propaganda de outros produtos alcoólicos.
Osmar Terra, do PMDB gaúcho, lamentou o acidente ocorrido em Santa Catarina, que vitimou 25 pessoas de uma mesma comunidade próxima ao município de Santa Rosa. O deputado afirmou que o número de acidentes está diminuindo no Brasil, mas ainda são frequentes os casos com vítimas.
Osmar Terra defendeu a adoção de regras de circulação para carretas, inclusive com restrição de horário. O parlamentar afirmou ainda ser necessário que as empresas de ônibus respeitem as regras de fixação para as poltronas.
Transportes.
O Ministério dos Transportes concluiu o processo de licitação da BR-487, também conhecida como Estrada Boiadeira. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, lembrou que as obras da rodovia foram iniciadas na década de 90, mas várias paralisações e intervenções impediram a sua conclusão.
Animado com a inclusão da obra no PAC, Zeca Dirceu espera ver a rodovia concluída para melhorar a capacidade de escoamento da produção agrícola do Paraná e da região centro-oeste.
Economia.
Rubens Bueno, do PPS do Paraná, considerou incoerente a conduta do governo federal, que corta gastos, mas prorroga o programa sustentável de investimento. No entendimento do deputado, o programa já atingiu seu objetivo em 2009, quando houve a crise econômica mundial.
Segundo Rubens Bueno, o governo vai destinar 55 bilhões de reais para o BNDES investir na terceira fase do programa sustentável de investimento. O banco, por sua vez, nas palavras do deputado, poderá investir esses recursos em empresas que a própria instituição escolher.
O governo vai receber as centrais sindicais para discutir, entre outros temas, a jornada semanal de trabalho e o fim do fator previdenciário. Mas Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, defendeu que o poder público e os representantes dos trabalhadores conversem também sobre o fim do imposto sindical.
Augusto Carvalho lembrou que o fim do imposto foi um compromisso da gestão anterior e o próprio PPS entrou com ação com o mesmo objetivo. O parlamentar alegou que o governo havia sinalizado com a criação de outros mecanismos de financiamento do movimento sindical brasileiro.
Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, participou de audiência no Ministério da Justiça para tratar da situação dos excedentes aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal.
Na avaliação de Edinho Beis, a contratação dos excedentes é extremamente importante para dar continuidade aos serviços que a Polícia Rodoviária presta ao país.
Doutora Luísio, do PV, pediu o cumprimento da mesma carga horária para os cerca de 25 mil trabalhadores da Bacia de Campos. Ele explicou que a maioria dos funcionários são terceirizados e sua escala é de 14 horas de trabalho por 14 de descanso.
Já os funcionários da Petrobras, explicou o doutor Aloísio, trabalham 14 e folgam 21 horas. Ele defendeu a igualdade de direitos entre os trabalhadores.
Meio ambiente.
Benedita da Silva, do PT, destacou que sua participação no seminário sobre o Código Florestal foi produtiva, principalmente, segundo ela, para debater sobre os problemas de desastres ambientais que estão ocorrendo no Rio de Janeiro.
Para Benedita da Silva, é importante entender e discutir a ocupação responsável do solo e a preservação da Mata Atlântica e a capacidade produtiva das pequenas propriedades agrícolas.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, pediu atenção aos governos federal, estaduais e municipais no que se refere às leis que tratam do meio ambiente e que muitas vezes ficam à margem das questões que envolvem o extrativismo.
Tão importante quanto a natureza são os homens e mulheres que vivem do extrativismo, argumentou Silas Câmara, pois esse trabalho representa o sustento de suas famílias. Essas pessoas não podem ficar à mercê de regras formuladas em reuniões de fim de semana, observou o deputado.
Agricultura.
Edson Silva, do PSB do Ceará, afirmou que o partido deseja a democratização da terra como meio de fazer o país crescer, gerar riquezas e alimentos, mas criticou ações violentas do MST. O parlamentar conclamou o Ministério Público Federal a se pronunciar sobre invasões ocorridas em sedes do INCRA.
Edson Silva defendeu que o MST não está acima da lei e que é inaceitável concordar com atos de violência sob o argumento da democratização da terra. O deputado também lembrou que nada aconteceu depois que representantes do movimento invadiram o Congresso Nacional e os escritórios do INCRA.
Celso Maldaner, do PMDB, trouxe ao plenário a preocupação manifestada pelos setores produtivos de Santa Catarina sobre a falta de ferrovias para o fluxo da produção agroindustrial.
Celso Maldaner acrescentou que as deficiências logísticas e a escassez de milho no estado são gargalos para o desenvolvimento regional. A necessidade de trazer o milho para o consumo animal e o custo técnico, financeiro e ambiental dessa operação podem, a médio prazo, inviabilizar a agroindústria catarinense, pontuou o deputado.
Desenvolvimento regional.
Emiliano José, do PT da Bahia, destacou que a presidente Dilma Rousseff garantiu no último dia 21 de fevereiro que o Nordeste não vai sentir o impacto do corte de 50 bilhões do orçamento da União, anunciado pelo governo federal.
De acordo com Emiliano José, o programa de aceleração do crescimento e os recursos para as obras voltadas à realização da Copa do Mundo, previstas no PAC da Mobilidade Urbana, além do programa Minha Casa Minha Vida, estão assegurados integralmente.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, fez um apelo ao Ministério da Integração Nacional para que reabilite a SUDENE e faça a instituição funcionar como antes.
Atualmente, segundo Mauro Benevides, a SUDENE não tem tido a devida atenção por parte dos estados que são atendidos pelo órgão.
Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, destacou a importância de uma mini-reforma tributária urgente, a fim de que o setor produtivo tenha um ambiente favorável de desenvolvimento.
Renato Mollen apelou por recursos junto ao Ministério da Integração Nacional em benefício dos municípios de Santa Maria do Herval e de Morro Reuter, que no mês passado foram devastados por uma enchente.
O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados vai retomar este ano os trabalhos iniciados ao longo de 2010.
Saiba mais na reportagem de Paulo Roberto Miranda.
O deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, terceiro secretário da Câmara, foi reconduzido à presidência do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Casa. O Conselho é um órgão técnico consultivo da Câmara previsto no regimento interno. Ele faz análises de viabilidade e de impactos em relação às tecnologias, políticas ou ações de governo sobre as quais se vai legislar. De acordo com Inocêncio Oliveira, o Conselho dará continuidade a estudos já pautados em 2010.
Três temas já foram aprovados. O primeiro é o marco regulatório do setor mineral. O setor mineral brasileiro hoje, que usufrui pouco das nossas reservas, os royalties cobrados, os impostos são muito pequenos e, além do mais, existe uma evasão muito grande. Das 14 mil licenças de exploração de jazidas, apenas 900 estão sendo exploradas, as outras foram pedidas para fazer especulação. O segundo é o modelo de gestão e capacitação tecnológica da micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa é geradora de empregos. 58% dos empregos gerados no Brasil são das micro e pequenas empresas. O terceiro é estudar a nossa telefonia celular móvel, que hoje é uma caixa preta. A Anatel não se preocupa com isso. O serviço cada vez mais é má qualidade e os preços aí eles colocam do jeito que querem.
Inocêncio Oliveira defendeu uma legislação que permita ao brasileiro usufruir de um sistema de telefonia à altura das necessidades do país. Ele disse que o Conselho de Altos Estudos é formado por 15 membros titulares e tem uma das melhores consultorias do país, com 200 consultores à disposição. Já o deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, que é relator de projetos sobre energia nuclear no país, disse que o Conselho também vai se dedicar à energia e aos transportes.
Nós estamos com preocupações em vários temas, como transporte, energia, e eu pessoalmente fiquei responsável para relatar um trabalho nessa área sobre a introdução da energia nuclear no Brasil, a criação da matriz energética do Brasil. Isso decorre um programa de implantação de usinas nucleares, 8 usinas nucleares deverão ser construídas no Brasil, e esse dado por si vai requerer uma discussão sobre localização e sobre as preocupações que devem existir em relação à implantação dessas plantas energéticas nucleares.
Fernando Ferro observou que existe hoje em todo o mundo uma grande preocupação com o tratamento do rejeito, o chamado lixo nuclear. Segundo ele, o Brasil domina todo o ciclo de refino do urânio e é importante investir na diversificação da matriz energética. O parlamentar ressaltou que o país é signatário dos acordos internacionais de uso da energia nuclear para fins pacíficos e permite a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica. Fernando Ferro observou que o programa nuclear do país visa apenas a produção de energia e de radioisótopos na área médica e agrícola. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Justiça. João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, constatou que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos na rede de proteção às mulheres vítimas de violência, a cultura machista ainda é predominante na sociedade e muitas mulheres ainda sofrem.
João Paulo Lima mostrou dados segundo os quais 800 mil mulheres já estiveram sob a mira de uma arma de fogo. O deputado salientou que mais do que nunca é o momento para que as mulheres se unam pela defesa dos seus direitos.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT Baiano, sugeriu o aprofundamento do debate acerca da lei sobre o uso de informações privilegiadas. A legislação brasileira, de acordo com o deputado, prevê pena de até 5 anos de prisão e multa de até 3 vezes o valor do ganho obtido com o uso de informações ilícitas.
Nos Estados Unidos, a multa pode chegar a $25 milhões e prisão de até 20 anos. Na França, a pena máxima é de 2 anos e na Espanha varia de 1 a 4 anos de reclusão, exemplificou Sérgio Barradas Carneiro.
Fernando Francischini, do PSDB paranaense, defendeu mudanças na lei de execuções penais para coibir as organizações criminosas dentro dos presídios. Dentre as medidas estão o fim das visitas íntimas, a proibição do banho de sol individual e a gravação de conversas do preso sempre que o juiz autorizar.
Fernando Francischini explicou que as medidas seriam aplicadas apenas a casos extremos, como na guarda de presos que comandam organizações criminosas. O parlamentar defendeu ainda o fim do auxílio reclusão para alguns detentos.
Segurança Pública.
Gonzaga Patriota, do PSB, ressaltou o trabalho realizado pelas polícias rodoviária federal, civil e militar durante o período de carnaval em Pernambuco.
Segundo Gonzaga Patriota, o governo estadual contratou mais de 5 mil policiais nos últimos 4 anos, garantindo a redução da violência em Pernambuco, especialmente em cidades como Petrolina, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Sertania e Bezerros.
A Mauri Teixeira, do PT, repudiou denúncias de outros parlamentares sobre a situação da área de segurança pública na Bahia. Segundo o deputado, a gestão atual encontrou o Estado em situação de sucateamento em todos os aspectos.
O deputado informou que o governo estadual ampliou os investimentos para R$ 2,2 bilhões ao ano, no caso específico da segurança pública. A Mauri Teixeira citou ainda que foram contratados mais de 7 mil policiais e adquiridas quase 3 mil viaturas.
Saúde.
Geraldo Simões, do PT, registrou o lançamento na Bahia de vários programas federais na área da saúde. O deputado citou, por exemplo, a liberação de ambulâncias para o SAMU e o encontro de sensibilização de gestores municipais para o controle da dengue.
E como parte das iniciativas para fortalecer a saúde pública no estado, Geraldo Simões lembrou que foram entregues à Farmácia Popular e à Farmácia Escola da Universidade Federal da Bahia. Também foi inaugurada a sede da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, registrou a criação de uma frente parlamentar para acompanhar as discussões sobre a fixação do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e combate às endemias.
Raimundo Gomes de Matos afirmou que a mobilização em favor desse pleito já vem da legislatura passada. Ele ressaltou a importância da regulamentação da emenda constitucional que trata o assunto.
Votação.
Na próxima semana, os deputados vão se deparar com 7 medidas provisórias trancando a pauta do plenário.
Conheça as prioridades de votação na reportagem de Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara.
7 medidas provisórias trancam a pauta de votações do plenário da Câmara. Duas delas, a 508 e a 509, devem ser votadas na próxima semana, segundo o líder do governo, Cândido Vacareza. A primeira destina 968 milhões de reais para os programas de merenda e transporte escolar do Ministério da Educação. A matéria será relatada pelo deputado Gastão Vieira, do PMDB maranhense, e não recebeu emendas. Já a medida provisória 509 prorroga para junho deste ano o prazo para a contratação das franquias dos Correios por meio de licitação. O prazo definido em lei venceria em novembro passado. No texto da MP, o então ministro das Comunicações, José Arthur Filar de Leite, afirmou que a assinatura de novos contratos foi comprometida por liminares que suspenderam parte das licitações, o que poderia afetar a população e a economia, caso não houvesse a mudança de data. Das 1.424 franquias postais existentes em todo o país, 643 tiveram a concorrência pública suspensa por decisão judicial. A MP 509 recebeu 4 emendas. Uma delas amplia ainda mais o prazo para licitação das agências franqueadas, que passa para outubro de 2012. O relator da MP 509 é o deputado Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo. Cândido Vacareza já antecipa as prioridades do governo, caso as duas matérias sejam aprovadas na próxima semana.
Votar 510 e 3 projetos internacionais. A Tríplice Fronteira e mais Itaipu e mais a Unasul. Terminar o mês de março aprovando o tratado com o Paraguai.
A MP 510 altera algumas regras para as empresas reunidas em consórcios. Já o projeto que muda o tratado de Itaipu promete muita polêmica em plenário por triplicar o valor pago ao Paraguai pela energia cedida ao Brasil. A matéria chegou à Câmara em 2009 provocando intensos debates e ainda não houve acordo para sua inclusão na pauta. De Brasília, Mônica Montenegro.
Ao desaprovar a atitude da deputada Jaqueline Roriz, que apareceu em vídeo recebendo dinheiro, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, pediu que a Câmara proceda às investigações necessárias para preservar o decoro da casa.
Na visão de Érica Cocai, todo ato de corrupção deve ser considerado um crime hediondo. Ainda de acordo com a parlamentar, um ato ilícito praticado no passado será indigno permanentemente.
Regufe, do PDT, deu entrada em um projeto para alterar o Código de Ética da Câmara para que os fatos ilícitos praticados anteriormente ao mandato do parlamentar resultem em punição. Para o parlamentar, uma ilicitude praticada em qualquer tempo não pode ficar impune.
Regufe lembrou ainda que o Distrito Federal passou por uma grave crise política em 2009, quando a Polícia Federal descobriu um esquema de propina do governo local para a base de deputados aliados.
Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, agradeceu aos 134 mil eleitores que garantiram seu primeiro mandato a deputado federal, depois de 3 mandatos como vereador por São José dos Campos e 3 períodos como deputado estadual.
Carlinhos Almeida destacou que sua bandeira de luta será o apoio ao incremento da política industrial no país. No entendimento do deputado, o país necessita avançar mais na geração de renda por meio de produtos industrializados, em especial da linha tecnológica.
Policarpo, do PT, apresentou o projeto que pretende extinguir o auxílio moradia dos deputados que residam no Distrito Federal. No seu entendimento, o benefício é desnecessário.
Policarpo defendeu ainda a extinção dos salários extras dos deputados, conhecidos como 14º e 15º salários. Para ele, o privilégio é injusto, já que os trabalhadores não recebem esses benefícios.
Homenagem.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, enalteceu matéria publicada no jornal Folha de São Paulo sob o título Um Herói Chamado José, que conta a história do ex-vice-presidente José Alencar.
José Ayrton, do PT do Ceará, manifestou voto de pesar pelo falecimento de Socorro Gomes. Na última eleição, ela disputou a prefeitura da cidade de Quixelô.
Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, parabenizou a nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN.
Edivaldo Holanda Júnior parabenizou ainda o Sindicato do Fisco Estadual, SINTAF, pela posse da nova diretoria, prevista para o dia 18 de março.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.